This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 130. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Matheus Fiori.
E aí, pessoal?
E fazendo sua estreia aqui no Cinemático, nossa convidada especial, a Beatriz Amêndola. E aí, Bia, tudo bem?
Fala, gente! Tudo bom? Valeu por me receberem aqui.
Imagina, a gente que agradece o seu convite. Fala aí, o que você faz da vida? Porque a gente tava te lendo por aí, né? Você escreve um monte de coisa, vídeos e tudo mais. Cobre esse mundo.
Cobre esse mundo aí do cinema e das séries já faz um tempinho. Sou repórter lá no UOL. Antes UOL Entretenimento, agora Splash. Nosso novo site. Ganhou uma carinha nova aí esse mês.
Muito bem. Então, você pode começar acessando lá o Splash do UOL, lendo a entrevista que a Bia fez com a Regina Casé, que é a protagonista do nosso filme de hoje aqui, que é Três Verões. Você pode procurar lá. Enquanto o olhar era o da sala, eu não ia ser a mocinha. Diz Regina Casé, tá? Procura lá no Splash. E é isso, né, Pedro Estraza? Vamos falar sobre Três Verões, novo filme da Sandra Kogut, certo?
Certo.
Que estreou quando?
Estreou dia 16 de setembro no streaming, né? Mas teve toda uma passagem aí por circuito de drive-ins aí, antes de finalmente chegar no Telecine Play aí, que é onde ele tá neste momento residindo.
Então o filme está disponível aí nas plataformas de aluguel, né? Google e tal, e tá também disponível no Telecine Play. E assim, você falou de drive-in, só que é um filme que passou na Mostra, né? No ano passado ainda, né? Um filme de 2019, certo?
É, passou em Sundance ano passado, se eu não me engano, e tem toda uma trajetória para festivais, e aí quando ele ia chegar no cinema, né? Deu um certo azar aí no meio do caminho, chamado coronavírus, né? Então teve que se virar no meio do isolamento, né?
Então mais um filme afetado pela pandemonha, né?
Tamo cansado já de falar desse termo, né, isso. Carlos Merigo?
Muito bem, ó, mas antes de a gente falar aqui sobre Três Verões, quero, como sempre, falar para você acessar toda a nossa família B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido, tá? Além do Cinemático, apresento o Braincast, né? Toda semana a gente traz um papo leve e divertido sobre o futuro que mora logo ali. A gente vai botar um trechinho pra você ouvir aí do nosso último programa, que chama Homem de Verdade, Novas Masculinidades na Mídia. Foi um papo bem legal sobre como quebrar os estereótipos masculinos na comunicação. Ouve um trechinho aí.
Acho que marcas não pautam nada, né? Mas elas podem, como você falou, elas podem escolher pegar uma fagulha e transformar num fogo maior. Né? Eles têm a verba de publicidade, ela pode ser uma gasolina que pega uma fagulha e transforma numa fogueira. Mas a fagulha precisa existir.
Esses símbolos, né? E aí produtos de higiene e beleza, é o momento ali onde o homem, em teoria, tá se cuidando, né? Tá externalizando essa vaidade, né? Que ele tem tão reprimida dentro dele. Então os produtos, as marcas, acabam comunicando de uma maneira para que ele não se descole da virilidade, né, da macheza dele. Então é tudo uma caveira, é um pirata, é um lenhador, facas, espadas, é sempre coisas assim muito doidas, que não é só um produto de barba, gente, né, só um hidratante pro não sei o quê. É tudo assim, muito doido.
É só um shampoo, né, cara?
Pô, pelo amor de Deus.
É só pra lavar o cabelo.
Você não vai virar o guerreiro, né?
Você... É, que besteira,
né? É uma outra coisa, ele não se parece com isso que você tava imaginando aí.
Pois é, a gente nem conhece, quem conhece um lenhador, sabe assim? Tipo, não é nem uma parada da nossa cultura.
Pois é. Então é isso, tá? Pra você ouvir mais, acesse lá podcasts.b9.com.br ou procure B9 no seu tocador, no seu aplicativo preferido de podcasts. Então vamos lá, vamos falar sobre três verões.
Bora.
Fim de ano é o pesadelo do caseiro.
Gente, o que, que é isso?
Pronto, ela é responsável.
O que é responsável do que é? Sai fora.
Nós temos um mandado de busca e apreensão.
Mas dá pra você Edgar foi preso.
Ah, para com isso.
Não adianta ficar morando com essa cara, não. Que eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre, tirei da caixinha da reserva.
Oi, Edmilson, eu não tô sendo presa não, tá? É só aquele... Como é que fala o negócio?
Condução coercitiva.
É só coercitiva.
Vamos lá, Pedro. Faça o contexto aí, a diretora Sandra Kogut.
Sandra Kogut, né, que tá dirigindo com o Três Verões seu terceiro longa-metragem de ficção, né? Ela tem mais projetos, né? Mas esse, em termos de ficção, é o terceiro. É engraçado que, apesar de ser só, né, um número pequeno, né, de longas-metragens aí que ela fez, ela é uma pessoa com uma carreira longa, né? Uma carioca de 55 anos e que tem uma formação meio adversa aí pro cenário, né? Porque ela não vem exatamente do audiovisual, né? Ela é uma pessoa que é formada em filosofia na PUC-Rio e depois foi começar a carreira nas artes, sabe? Desde 84 ela produz performances e instalações artísticas aí que são exibidas em vários cantos do mundo aí. Beleza, vai passando por vários museus, mas ela também, claro, desenvolve aí um apreço muito grande pelo audiovisual, que eu acho que começa ali em 88 quando ela fez o documentário do Paralamas do Sucesso, né? Que eu acho que foi um primeiro ponto ali pra algumas pessoas. Mas eu acho que artisticamente o primeiro grande projeto dela vem apenas em 2001, ou seja, 20 anos depois quase, né? Quando ela faz um passaporte húngaro. Ela vai atrás da história da família dela e, vale dizer, né, a família dela vem da Hungria, os avós emigraram da Hungria na época da Segunda Guerra, fugindo exatamente do holocausto que o Hitler tava promovendo lá na Europa, né? Então, é super pesado o documentário e é engraçado, 1h20, 1h10 quase de documentário ali. E eu acho que pra muita gente foi um ponto importante. Pra ela foi um ponto muito importante porque muita gente passou a conhecer ela a partir desse projeto, né? A partir daí ela vai ganhando visibilidade, né? Eu acho que em 2007 ela dirige o Mutum, que é uma adaptação de Guimarães Rosa, que roda vários festivais, né? Passou por Berlim, Toronto, encerrou a semana de realizadores em Cannes. E ela manteve um pouco essa notoriedade em 2015, agora com o Campo Grande, né? Sobre Três Verões em si, né? Esse projeto, ele tá, como o Merigo disse na introdução, ele foi lançado em 2019 e ele tem uma origem ali entre 2016 e 2017. Segundo a Kogut, ela tava fazendo outro filme, que eu acho que vai sair ainda esse projeto, inclusive. Só que ela acabou se vendo atraída por todo o noticiário da época, né? Todos os escândalos de corrupção, todas as consequências da jornada de julho de 2013 ali no nosso cenário político brasileiro, né? E ela teve essa curiosidade não pelos casos em si, né? Mas todas as consequências trazidas pelos escândalos de corrupção na vida das pessoas que cercam todos esses grandes atores políticos, né? Então, eu acho que eu não vou entrar em detalhes específicos do que atraiu ela, porque eu acho que consome um grande spoiler do filme, no caso, né? De qualquer forma, é um projeto que então tem 2-3 anos aí de desenvolvimento, e é rápido o desenvolvimento, se eu parar pra pensar, que ela meio que paralisou um projeto pra começar outro do zero e entregou, e agora tá chegando finalmente aos cinemas depois de uma longa demora causada por N coisas que a gente pode falar aí depois da sinopse.
Muito bem. Matheus Ciori, faz a sinopse aí pra nós.
Edgar e Marta formam um rico casal que todo verão recebe amigos e família para festas em sua mansão à beira-mar. Entretanto, quem de fato organiza a casa e gerencia os empregados é Madalena, que sonha em comprar um terreno para que possa abrir seu próprio negócio.
Muito bem, ó, a repercussão do filme no Letterboxd está com 3.1, certo? Uma boa média aí, acima da média. Uhum. E como disse Pedro Estraza, é um dos filmes mais afetados pela pandemia, né?
É, ele é um dos mais afetados porque ele literalmente estava com campanha rolando já na divulgação. A Bia pode até falar com maior propriedade disso, porque eu acho que ela fez as entrevistas nessa época que ia lançar nos cinemas, né? É isso?
Foi isso mesmo. Eu fiz a entrevista em março. Foi numa segunda-feira, que foi o press day do filme. E na sexta-feira da mesma semana, o UOL já entrou em esquema de home office. E eu imagino que muitas empresas também. Porque foi bem naquela época que ninguém ainda tinha certeza, né, de como iam ficar as coisas aqui no Brasil. A gente ainda não sabia como que o corona ia mexer com a nossa vida. Aí foi bem em cima, assim.
E o filme ia estrear naquela semana mesmo, então... Ou não?
Eu acho que ia estrear na semana seguinte.
Ah, entendi. Caramba, então realmente...
Não, tava tudo já rolando divulgação, evento, trazer... Assim, você trazer os talents, como diria a assessoria de imprensa, né? Pra entrevista com a imprensa, já supõe um certo gasto ali de divulgação, né? E tudo é meio que congelado por tempo indeterminado, né?
Todo o marketing de lançamento tava pronto em execução já e foi tudo pro escambau.
Tava na boca do gol.
E aí deve ter sido um tampo pra vitrine trazer a Regina pra São Paulo, porque... ela tava filmando Amor de Mãe ainda,
é
né?
É verdade.
As gravações
verdade.
Não tinham sido paralisadas.
No meio da novela.
Caramba. Esse momento pré-pandemia em que a Globo ainda não tava demitindo geral, né? Que todo mundo era, tipo, os globais ainda era uma coisa, né? Agora tá meio que rolando essa lima de corpo de funcionários. É outra época, parece, já, né? É, enfim, a gente tem esse momento aí, esse congelamento, né? Mas depois de 4, 5 meses, a gente começa a perceber que se você ficar parado, você morre no meio desse mercado em crise, né? Então, a vitrine topou fazer dois esquemas de distribuição pro filme, né? Um são os drive-ins, né? Que meio que se popularizaram nesse meio ano de pandemia aí, já que os cinemas estão fechados ainda bem, por enquanto. E colocou em algumas cidades, né? Pelo que eu entendi ali pesquisando os e-mails de assessoria de imprensa, né? Envolveu São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Nova Lima e Pinhais, que receberam o filme a partir do dia 4 de setembro nesses drive-ins selecionados pela vitrine. Fora isso, chegando pro grande público, foi só agora no último dia 16 de setembro, quando ele virou uma espécie de premiere Telecine, né? Que é o que a Telecine fez pra amplificar o alcance do Três Verões dentro do Telecine Play, né? Que é dessas plataformas que não são a Netflix, mas também não são exatamente, sei lá, o Stars Play, que tá meio que precisando de um guarda-chuva pra existir, né? Eles tentam se viabilizar enquanto um player do mercado aí usando a buzzword. Tudo isso pra dizer que é o seguinte, não temos dados, porque eu pelo menos não consigo achar nenhum dado confiável de audiência de drive-in, porque é tudo meio jeitinho brasileiro rolê, né? E streaming é aquela coisa, né? Ninguém quer divulgar dados porque ninguém quer perder acionista, ninguém quer ficar em uma posição de desconfiança, né? Então, mais um desses filmes que vai pra neblina aí do mercado aí que a gente tá vivendo neste momento aí.
Muito bem. Então, vamos lá falar de Três Verões, por enquanto... sem spoilers, e deixar a Bia aqui, né, começar falando o que ela achou do filme, se ela gostou ou não, como foi essa experiência aí entrevistando a Regina Casé, o que ela falou.
Eu gostei do filme, porque eu gostei muito do que a Sandra fez de trazer esse olhar para personagens que a gente não vê, né, retratados, porque a gente teve uma leva aí de produções que... falavam sobre a investigação da Lava Jato, né? Teve o filme da Lava Jato, teve a própria O Mecanismo da Netflix, mas são coisas focadas, né, nos policiais e também tem dar um espaço ali para os empresários, para os políticos, mas quem trabalha, né, para essas pessoas? Eu achei essa ideia da Sandra muito original, porque é uma história que eu, pelo menos, nunca vi contada. Então, eu gostei como ela foi costurando isso, né, ao longo... O filme mostra... os três verões, né, 2015, 16, 17, e a gente vai vendo como que a rotina daquela casa em que a Regina trabalha mudou. A Regina não, é a Amadá. E a gente vai vendo como que a Amadá vai encontrando formas para lidar com aquela situação conforme o tempo vai passando. Eu gostei muito, e eu achei muito legal que não é um filme dramático, assim, de tragédia. Ele tem uma força dramática, especialmente pro final, né? Mas a gente não vou entrar nisso agora. Mas ele é um filme que ele é sensível de um jeito leve, porque a Madá é uma personagem muito solar, ela é muito otimista, ela tem aquele jeitinho brasileiro de fazer as coisas darem certo. Não sei, isso fez... deixou a experiência de ver Três Verões pra mim muito positiva. Eu saí bem impressionada do filme.
Sim.
Apesar de você ver que é um filme assim de baixo orçamento, não tem tantos recursos como, obviamente, uma novela das nove da Globo, mas a forma como eles contaram a história, como ela foi costurada pela Sandra, ficou muito legal.
Sim. Concordo bastante, assim, porque eu gostei muito de assistir ao filme, apesar de ter diversas questões que a gente pode levantar aqui. Inclusive tem esse dilema, né, entre o drama e entre a comédia, e muitas vezes é uma personagem que... É o estilo, né, o jeito da Regina Casé, de como ela já botou essa personalidade dela em diversas personagens, às vezes pode ficar até um pouco fora do tom, né, o caricato para o que o filme está querendo contar. Mas, assim, eu acho ela realmente uma força... A força estranha, né, como se diria, dentro do filme, ela eleva tudo. E assim, eu li algumas críticas e alguns comentários justamente questionando esse tom de humor, né, e de comédia. Mas assim, eu me diverti muito, dei bastante risada. Eu até, todo esse ponto, né, eu acho que talvez o filme possa... desperdice aí um lado de talvez discutir esse lado de desigualdade social, né? Que eu acho que fica muito bem representada de forma irônica em diversas cenas, né? É uma cena que tá, inclusive, no trailer, né? Que é aquele safari da Lava Jato que ela faz, que aquilo é demais. Eu gostaria de ver, veria um filme inteiro só daquilo ali, se a Sandra Kogut filmasse. Então, acho que tem esse ponto que eu gostei bastante de ver isso representado com uma leveza e com esse humor, né? De mostrar um outro lado de uma empregada doméstica que... Tudo bem, a Regina Casé ficou muito marcada por ter feito a Val, né? De Que Horas Ela Volta, tá fazendo a Lourdes na novela da Globo. Mas são personagens que têm milhões de pessoas de jeitos diferentes, né? Não é porque ela fez uma que pronto, a gente tá cansado de ver patrão, né? Nos filmes e séries, porque não interpretar mais empregadas. E aqui a gente vê uma personalidade bastante diferente, né? De uma pessoa que quer... que é isso que a Bia falou, né? Que apesar de tudo, quer estar ali lutando para ter o seu próprio negócio, né? Que tá trabalhando acima de todas as adversidades ali. E que ela tá meio que quase num meio termo ali, né? Porque ela é a patroa das empregadas da casa, né? Então é uma outra dinâmica de relacionamento dela com as outras pessoas, né? Que trabalham para ela e dos patrões e dos donos da casa, né? Então, de uma certa maneira, ela também tem uma autoridade, ela meio que comanda aquilo ali com uma certa leveza. E eu gostei muito de ver essa dinâmica representada no filme, né? Eu só não sei se ele funciona tanto quando ele entra nesse lado mais dramático, né? De querer mostrar, talvez, um pouco dessa questão da diferença de classes, né? De como que essas pessoas que foram afetadas pela Lava Jato vivem aquela vida, né? De luxo, de opulência. E as pessoas que estão ali embaixo precisam estão invisíveis naquele processo. De repente se veem num momento de poder aproveitar um pouco daquilo, né? Que fica, não sei se o filme consegue ir muito além em discutir esse tema, mas assim, eu achei uma delícia assistir, dei bastante risada com a Regina Casé. Veria mais umas duas horas dela fazendo aquelas piadas lá, aquelas tirando sarro de rico e enfim. Fala aí, Matheus, você.
Eu tô com medo de ser o chato do podcast, mas vamos lá, né? Acontece
isso. Você e o Pedro sempre são. Fica tranquilo,
a gente
tá acostumado.
Estamos aí pra isso.
Mas ele é mais vezes do que eu, pelo menos.
Obrigado.
Quando saiu o Roma do Cuarón, muita gente criticou porque achou que o filme tentava retratar uma empregada doméstica e mostrar o drama da vida dela, de uma sociedade desigual e tal, e como o trabalhador é explorado, é escravizado pelo patrão. Mas muitas pessoas acreditavam que a estética do filme também estava se alimentando dessa relação tóxica do trabalhador sendo explorado pelo patrão. Eu não concordo com isso, eu gosto bastante do Roma porque eu acho que ele nunca faz piada com isso, eu acho que ele sempre está dramatizando. É, eu não só... acho necessariamente que você... Desculpa, pode falar.
Só botar um ponto nessa questão do Rome, eu lembro bastante também de ter ouvido isso, até de ser a representação do patrão, né, do homem branco sobre o empregado e tal. Só que no filme, no Roma, ele deixa bem claro que são lembranças dele, né? Sim. Ele não tá tentando fazer um... É, o filme todo funciona, né, como uma memória. Então, acho que nesse ponto, ele meio que escapa dessas críticas, né? Isso na minha visão, né?
Não, eu também acho. Até acho que é por isso que ele usou o preto e branco em digital e não em grão, porque o grão, às vezes, tem uma sensação de nostalgia, que acho que foi até o Chico Firman que notou isso, um crítico que eu gosto muito, mas... E ele usa o digital, porque é um preto e branco lavado, então é muito mais memória sem nostalgia. Mas enfim, eu gosto do filme por isso. E eu não gosto tanto do Três Verões, porque eu sinto que quando ele vai pra comédia, ela funciona quando ela ri do patrão, porque a gente tá rindo do personagem, mas eu sinto que a gente tá rindo dos empregados também. Então eu sinto um pouco ali, tipo, eu não, sinto, não acho nem que foi a intenção da diretora fazer isso. Mas eu acho que acabou um pouco que a forma contrastou um pouco com a ideia dela. Para aquela história. Então eu me senti mal, porque tem momentos que eu tô rindo da personagem. Não, não gostaria de rir da personagem. Eu não acho que essa situação encaixa pro que ela tá querendo mostrar sobre essas diferenças sociais. Então eu fiquei um pouco nesse meio termo de gostar de quando eu tô rindo do patrão, mas me senti um pouco culpado por rir da protagonista da Regina Casé, porque eu sinto que a gente poderia estar rindo com ela, não dela.
Uhum.
E foi isso que me afastou um pouco do filme.
Muito bem. E você, Pedro?
É interessante, né? Eu acho que esse filme, ele... É difícil, a gente fala de Que Horas Ela Volta porque é meio que esses filmes que marcam o imaginário nacional, um filme cada vez mais raro que a gente vê na nossa indústria, né? Eu acho que agora o mais recente foi Bacurau, talvez. Que Horas Ela Volta teve muito esse efeito, né? Eu acho que pra muitos, pelos temas que levantava, né? Num momento meio... ali de fim do lulismo, né? Aquela questão da ascensão da classe C, que a gente tava vendo um certo fim, a gente viu todo tipo de produto exploitation a partir disso, né? Eu acho que o exemplo mais que me veio à memória é o Casagrande, por exemplo, que eu acho que é um filme que eu acho uma besteira hoje em dia. Mas enfim, fica marcado esse filme na nossa cabeça e é inevitável que ele volte num filme como esse. Exatamente que eu acho que, pelo que a Bia falou, né? Eu acho que a Regina Casé, pelos papéis que ela faz ali, ela tem essa especialidade, ela sabe muito bem como tratar esses personagens. A gente acaba trazendo o paralelo e eu acho que vem na cabeça da Kogut isso um pouco, esse paralelo, né? Pro filme eu acho terrível e eu acho que às vezes pode ser um pouco limitador, mas eu concordo com o Merigo e com a Bia no sentido de que eu acho que é um filme que ele sai muito melhor, não como essa noção de classes sociais, de colocar em xeque todas as posições, mas um pouco sobre a comédia absurda envolvida, né? Você é uma... a partir de... São três verões a história, né? Os três atos, cada um é um verão, né? São ao longo de 2015 a 2017, se não me engano. E é engraçado como ele sabe se aproveitar disso pra meio que mostrar o processo da história... Que, de novo, não quero tirar o mistério dessa grande virota que acontece. Mas a situação como ela se desenvolve é muito engraçada, né? E a situação de absurdo que esses personagens vão se vendo cada vez mais, né? Eles estão numa posição em que eles são, ao mesmo tempo, proprietários, entre aspas, daquele local. E, ao mesmo tempo, eles não são nada daquele local. Mas eles têm que continuar vivendo daquilo. Então, tudo vai jogando em cima dessa dualidade. E, nesse ponto, eu acho que a Kogut se aproveita muito bem do que a Casé faz. E aí, eu entendo o que o Matheus fala, né? De que parece que a gente tá rindo do patrão, mas rindo da empregada também ao mesmo tempo. Mas eu acho que vem muito da dinâmica da Casé. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem uma certa resistência com a atuação da Casé sempre. Porque é sempre aquela sensação de... Ah, porque a Regina Casé tem uma espécie de fetichização pela questão do pobre. Que a TV brasileira explorou muito ao longo dos anos. Ali o próprio Esquenta, que muita gente critica por ser o programa de pobre da Globo. Sendo que deu vazão a vários temas sociais que a TV Globo não tinha até então, né?
É, Zorra Total também.
Exato.
Tem muita esquete.
Eu gosto de dizer que ela é meio que o Adam Sandler brasileiro, assim. Ela é aquela pessoa que a gente não talvez não reconheça a devida importância que ela tem ali pra nossa história enquanto comédia brasileira, né? E, cara, ela manda muito bem. Eu gosto da Regina Casé também. Eu aprendi a gostar a partir do Que Horas Ela Volta. Comecei a apreciar o que ela faz. E nesse filme, assim, ela tá solta no filme. Assim. Tá. Eu acho que ela sabe muito bem brincar com esses dois lados o tempo todo, assim. E fazendo o que ela faz melhor ali. Então...
Solta a expressão correta, né? Parece que elas soltaram lá no set. Faz o que você quiser aí. A gente
vai fundo, assim, né? Eu eu concordo com o Merigo, eu acho que tem questões no terceiro ato, principalmente, que me deixam muito fraco ali, o filme. E o primeiro ato, ele demora você entender um pouco a dinâmica, mas o segundo ato é onde o filme, pra mim, ele funciona, assim, a planos pulmões, assim. É nessa espiral de enlouquecimento que vai virando o filme ali dentro, o segundo ato é uma pequena pérola dentro de um filme que pode ser problemático, mas ele tem pontos positivos, ele tem forças ali. Talvez a diretora não reconheça tão bem, não saiba tão bem explorar ao longo da narrativa. É. Mas é um filme interessante, de qualquer forma, eu não acho... Tá longe de um criticismo mais pesado que ele tomou aí no ciclo de festivais aí, e que talvez ele tome aí nos próximos dias, com alguma razão, acho que o debate sempre é importante. Mas eu, particularmente, não posso dizer que eu não desgostei por completo, assim, realmente tem coisas que me interessaram muito ao longo do filme.
Concordo bastante. É, tem um lance que eu... que eu acho que não, esse, a gente não precisa retratar, né, tudo com peso e com drama e com sofrimento, né? A gente já viu isso em outros filmes. Acho que essa talvez não seja a intenção de Três Verões, né? Pelo menos tá claro qual que é o que o filme quer ser ali, apesar dessas escorregadas. Mas essa personagem, né, a Madá, que a Regina Casé faz, que é a pessoa de bem com a vida, né? Que ela já entendeu o que é ser submissa ali aos patrões e navegar nisso, né? É, às vezes provocando, às vezes aceitando. Mas eu acho que o filme consegue fazer, talvez, esse subtexto, né, de crítica com esse humor, né? Pra mim, isso funcionou bastante. E eu gosto de ver ela sendo uma personagem que, apesar de tudo, ela é de bem com a vida, sabe? Ela tá tentando... Porque essas pessoas existem, né? Que elas não vão ser sempre... Ah, meu Deus, tô sendo explorada aqui, não tenho lá. Não, são pessoas que estão... Que já entenderam, né, o cenário em que vivem e estão navegando disso com essa maestria que a personagem da Regina Casé, que é Madá, faz no filme. Então, eu gosto de ter esse outro lado, digamos assim, sabe? A gente não precisa ter sempre uma visão super dramática.
Super dramática.
É que assim, eu entendo, né, que talvez o filme não vá por completo nisso, ele tenta... ele vai no fim ali tentar, a gente vai falar isso daqui a pouco numa sessão de spoilers, pra um drama, mas a parte da comédia é o que funcionou melhor pra mim.
É, ele poderia ser muito melhor um elogio ao jeitinho brasileiro, né? Toda essa certa brasilidade de levar a situação das coisas. Mas é justamente isso, né? Ele querer lidar com o drama, com o sofrimento. O que é importante, de novo, essa parte de ter uma consciência da situação ali, do desastre em movimento, eu acho super correto, mas... A diretora claramente não sabe o que tá fazendo nesse momento e você sente isso, sabe? Eu acho que, principalmente no terceiro ato ali, mas certos arrependimentos, certos dramas ali, você vê que eles não batem tão bem quanto o próprio Que Horas Ela Volta batia, ou outros dramas de classes sociais do Brasil que batiam, sabe? Então, eu fico no meio do caminho, né?
Isso que é que às vezes o filme passa a impressão pra mim, pelo menos, de que os personagens estão sendo humilhados um pouco, e eles aceitam, tipo, a vida é assim mesmo, a sociedade é assim.
Putz,
e eu fico um pouco, pô, sei lá, falta um pouco de... Bota, suja as mãos um pouco, sabe?
Achei que fazer alguma coisa um pouco mais. Quem tava complexo. Sendo humilhado ali eram os patrões, eu senti isso.
Eu senti isso mais dos funcionários.
É que falta comentário, né? A gente espera o comentário social e aí não vem, né?
Tipo, a cena da gravação do comercial, por exemplo.
Sim.
Quando eles estão gravando o comercial, que alguém fala da aparência da Regina Casé, não lembro qual é o comentário exatamente. E ela, tipo, ela claramente percebe, mas ela não se manifesta contra aquilo. Então eu senti, mostra alguma insatisfação, sabe? Não, tudo bem, ok, isso faz parte do mundo.
Entendi.
Eu sinto um pouco que tá qual é a palavra? Tá tornando estética o sofrimento alheio, como se todos os personagens aceitassem aquilo porque o mundo é assim mesmo. Não, eu não quero que o mundo seja assim mesmo e eu não espero que o filme diga que o mundo é assim mesmo e pessoas têm que aceitar isso de cabeça baixa. Eu fico um pouco incomodado.
Perfeito. Ô Bia, quer falar algo mais antes da gente ir pra sessão de spoilers?
Quero, vou falar da... Vou entrar um pouquinho no papo que eu bati com a Regina na época do filme. É, mas eu só queria pegar isso que o Matheus falou, que realmente essa parte do comercial é dar um desconforto mesmo. Só que eu interpretei isso mais como uma ironia que ela quis colocar lá pra gente ver como que essa equipe estava, né, fetichista. Oh, meu Deus do céu.
É difícil, desculpa, falar.
ninguém consegue, cara. Já tem três, tentaram os três erraram. Maravilhoso.
A pobreza. A execução, eu concordo que ficou meio incômoda. Mas eu interpretei que foi mais ela querendo criticar essa equipe que tentou, né, fazer essa glamorização, se aproveitar, né, dessa imagem da Madá. Mas ficar um pouquinho Sim, é complicado.
Estão tirando sarro deles próprios ali, né? Porque ela até fala, ah, essa galera de cinema, de filme, é tudo estressado, né? Tudo nervoso. Achei muito bom isso.
Sobre a Regina, eu perguntei pra ela, né? Na entrevista que eu fiz com ela, sobre essa questão de muita gente falar, né? Que ela só faz papel de empregada, de doméstica. Aí eu perguntei o que ela achava disso, e ela falou assim, mas olha no Brasil, quantas empregadas a gente tem para quantas patroas na vida real? Tem muito mais empregada, né, obviamente. E ela falou, eu fico honrada que as poucas que tenham me chamem para fazer. Porque ainda não são pessoas muito retratadas, né, tanto no nosso cinema quanto na nossa TV.
Sim, então sempre à margem, né?
Então, tipo, o natural era que a gente tivesse muito mais representação delas no cinema, na TV. E a Regina falou uma coisa muito legal, que a dramaturgia anterior, né, que não trazia essas pessoas para frente da história, não interessava tanto ela. E que ela foi buscar essas histórias justamente na carreira de apresentadora, né? Em programas como o Esquenta, o Central da Periferia. E nesses programas ela encontrou espaço para mostrar essas pessoas que não estão lá no horário nobre. E que aí, quando começou a ter essa mudança, que começou a ter, né, a dramaturgia se abrir mais para esses personagens, foi que ela, né, sentiu vontade de voltar a atuar e acabou entrando aí até como protagonista de uma novela das nove, que é um feito muito importante, né, se você pensar, porque a gente nunca viu uma pessoa como a Regina numa novela das nove como protagonista, uma mulher mais velha, que faz um papel de doméstica. É bem inovador, né, se você parar pra pensar.
E que tá levando a novela nas costas, né?
Exatamente.
Merigo noveleiro, quem diria? Eu tô até chocado com essa informação.
Eu não assisto a novela, mas eu acompanho o clamor das ruas, Pedro Estraza.
Acompanha o Chico Barney, se acompanha o Chico Barney.
Exatamente. É o que eu tenho de... Não, direta.
Só queria dizer, nada contra a novela. Só tô dizendo que o fato do Merigo ver novela é surpreendente, veja bem, não estou condenando novela, mas tudo
bom,
bem.
Bom, vamos lá pros spoilers então. Spoilers!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Breed is people!
Vamos lá, Pedro. Que? Aproveita que você tá falando aí, traz um spoiler aí pra gente.
Vamos lá, vamos falar da famigerada cena do choro ali, que é o que eu chamo de tentar... Eu entendo o que a Bia disse, eu concordo com o que a Bia disse. Eles querem um pouco tirar sarro do próprio filme ali. Não, mas você não tá explorando ali, ouvindo as pessoas em prol de uma comédia. A metalinguagem da coisa... Só que, cara, é pura vergonha alheia pra mim o momento, sabe? É meio, assim, só porque você tá trazendo à tona essa exploração do sofrimento na câmera e dar o plano pra moça, você ainda tá cortando pros caras, tentando tirar um humor da situação ali que não existe, sabe? A história da mulher é trágica, você não pensou isso em nenhum momento do filme, e você traz um momento naquele momento, sabe? Então, pra mim, é o rompimento ali. Eu acho que ali é o momento que eu falo, puta, o filme não tá entendendo lá onde tá o coração dele. Ele tá com algum outro formatinho muito definido que ele tá querendo seguir ao mesmo tempo ali, que ele tem uma proposta legal, que ele pode ser explorado.
Tendo a concordar que ele tá meio deslocado, é um momento meio deslocado, né?
Não,
eu acho que uma cena que pra mim tem muito mais força do que isso emocionalmente, né, dramaticamente... É a conversa que ela tem com o pai do preso lá da Lava Jato, que é o Lira, né?
É o professor, né?
Isso, professor. Aquele momento eu acho legal, sabe? Deles, aquela relação que eles estabelecem é muito divertida e verdadeira ali. Então, esse momento eu acho mais forte do que depois essa cena que vai ter essa gravação, né? Que vem seguida de um momento que é muito de piada, né? Que eles fazendo aquele comercial lá, super caricato e tal. Então, eu realmente concordo que existe esse incômodo pra mim também.
Essa hesitada, né? Ele parece que ele não consegue se assumir enquanto comédia, porque a gente tem uma certa preconceito social meio hereditário já, essa altura do campeonato, da nossa comédia brasileira, que tudo que a gente faz de comédia é ruim por natureza, né? No cinema nacional, né? Então, é tudo uma pornô chanchada, é tudo uma Globo chanchada, né? Então, mas dá pra fazer, sabe? Dá pra seguir um modelo um pouco mais menos tradicional de comédia brasileira dos últimos anos e fazer o que ele tava fazendo. Mas não, ele tem que se mostrar consciente socialmente da posição dele. E, cara, a Kogut claramente não tem noção do que ela tá fazendo nesse momento especificamente. Ela tá muito melhor dessa despirocagem que é o negócio da Lava Jato, né? O cara literalmente é preso, o que acontece com todo mundo ao redor dele, sabe? É, o que acontece com esses funcionários que estão posse on-hold, assim, eles são tipo propriedade do cara, sabe? Eles são estacionados na lateral e ficam ali por...
Ninguém sabe o que fazer e não pode fazer nada enquanto isso não for resolvido, né?
Eu concordo muito com o Pedro. O relacionamento dela com o seu Lira, pra mim, em termos de drama, é o ponto alto do filme. Eu gostaria, inclusive, de ter visto mais. Eu acho que eles podiam ter até colocado um pouco mais daquilo e talvez inserido a história pregressa da Madá, que ficou pro comercial, eles podiam ter inserido nisso. Talvez, acho que ficaria até mais orgânico e não daria aquela desconjuntada que ele dá no final.
Uhum.
Porque essa cena dela com o seu Lira é uma cena... É sensível e tem uma leveza, né? Não tem... Não é, olha aqui, você,
né?
Tem que chorar agora.
É, isso, exato.
Não, ele tem uma relação meio particular, né? Ele parece ser um cara que vem de uma origem, entre muitas aspas, de ouro e diamante ali, humilde, né? Em relação ao que o filho se torna, né? O filho se torna literalmente um dos caras acusando Lava Jato, um detetor de milhões aí, basicamente. É, e esse arrependimento, né? Quando ele fala do filho, puta, não dei a educação que ele precisava, né? Ele nunca se interessou em ler, sabe? Esses pequenos momentos ali adicionam muito a esse desmantelamento, né? É um filme de desmantelamento, sabe? É aquela casa que começa cheia, puta, a festa é ostentosa pra cacete, o cara taca o celular no mar e foda-se, ele pode comprar outro quando quiser. E a partir do momento que, né, simbolicamente o cara desliga a tomada da casa sem querer, não sei como, aparentemente, porque a casa parece que funciona a base de tomada, né? Tudo aquilo começa a desmantelar, né? O cara é preso e aí você vê que a mulher vai se mudar com o filho pra Los Angeles, porque o filho mora em Los Angeles, obviamente, fazendo escola de cinema. Enfim, aí o cara fica pra trás, né? Porque ninguém liga pro avô, né? Só o filho que tá preso ali e que a gente nem sabe, né? Se ele se importa com o pai na reta final ali, além de uma... Ah, não, você me deu educação, eu tenho uma dívida a pagar com você, sabe? Isso. Tem uma situação
não,
com
tá
isso.
Não, tá claro pra mim essa hipocrisia, né? Da família ali, o cara tá com o pai largado dentro de casa e ninguém liga pra ele, né? Ele, até no momento que ele tá lá, que eles chamam ele pra ver o vídeo, né, que tá sendo exibido lá na festa, ele fica falando, ah não, a gente ia te chamar pra mostrar, e também não ia nada, né, ele só foi lá porque a Madá levou, entende? Então, essa relação, né, da proximidade dela com que ela leva a vida, né, e com que a galera da grana lá realmente não tem nenhum tipo de... As conexões humanas verdadeiras, né, já não existem mais, né, tá todo mundo tentando interpretar um papel ali. Inclusive, isso fica bem claro naqueles comentários sobre redes sociais, que eu acho legal pra caramba, né, tipo, elas botando foto... Como que eles descobrem onde que os presos estão, né? Se tá preso, se não tá, o que aconteceu? Ficam buscando lá no Instagram. Ah, faz semanas que eles não botam foto, não estão em lugar nenhum. De repente vão ver, estão em Barcelona, estão em Los Angeles, sabe? Então, esses comentários que eu acho que são... Talvez o filme pudesse aprofundar um pouco mais nessas questões, né? Trazer até um pouco mais de... Mesmo de humor, né? Em cima disso. Não precisa virar uma coisa... Um social dilema lá, o dilema das redes. Mas fazer mais piada em cima disso, sabe? Eu acho que o filme funciona bastante quando é uma comédia de costumes, assim, né? Quando traz esse humor cotidiano. Eu gostaria até de ver mais. Eu acho que a Regina Casé solta no set, como a gente falou, poderia ter mais uma meia hora de filme, pelo menos.
É, até porque, como a Bia falou, isso é algo muito novo ainda no nosso cinema, né? Esse retrato do ponto de vista dos costumes sobre os efeitos da Lava Jato e a relação um pouco de patrão e empregado nesse contexto. Isso é algo bem diferente que poderia ser, na minha opinião, muito melhor explorado no filme e poderia ser o principal ponto do filme. Mesmo Sim. mantendo a Regina Casé como principal olhar.
Aí eu gosto de algumas cenas como quando eles começam a vender as coisas pra pagar as contas, né? Porque eles literalmente são abandonados ali, parece que eles não existem quanto móveis pros ricos, né? Porque eu acho que essa é a constatação, né? Eles não são ninguém pra essa galera, né? O dinheiro tá congelado, então eles podem viver na casa ali quanto tempo quiser. E os comentários sobre as peças que eles estão vendendo. E aí eu discordo um pouco do Matheus nesse negócio do rir das pessoas nessa cena específica, né? Que a pessoa, a Casé fala que aqueles homens de barro ali, que eu esqueci
o
nome da China, mas...
É, o Buda, o samurai.
Os Budas, né? É. E aí, fala com toda aquela propriedade pra depois falar, não, isso aqui não é um Buda, é um samurai, né? Que é outra falácia, né? Mas essas falas deles, na verdade, são meio que uma repetição daquilo que a gente vê no começo do filme, quando ela tá posicionando os quadros e as pessoas, não, isso aqui é um...
Vira pra aquele lado.
Esse pote de redondo aqui, você não pode tocar porque ele vale 5 milhões. Mas o que é essa porra aqui?
Alguém compra isso, né?
Alguém compra essa merda. A concessão que a nossa elite é burra pra cacete, né? O que eu acho que ficou muito claro nas últimas eleições, né, do nosso querido presidente aí, atualmente. Não querendo fazer a crítica política, por favor, não me cassem. Mas esse desenvolto, sabe? A elite que se acha intelectualizada, mas também é tão ingênua quanto as pessoas que eles xingam, que eles destratam, né? Que a equipe de produção fala, ah, não, mas ela... Fala na cara da mulher que ela é gorda, ela é feia, é reflexo, entendeu? É esse colocar esse meio que esse vidro em torno ali e aí entender o que passa, entende? Não sei, tô bizarro.
Essa relação um pouco capitalista de que a elite vê a cultura como um produto de status e não como algo de elevação intelectual pessoal ou qualquer coisa do tipo. Isso eu acho que realmente eu concordo. O filme mostra de uma forma bem interessante.
Muito bem. Vamos dar notinhas, então? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Fale agora ou cale-se para sempre.
Todos muito silenciosos, tá doido. Hoje tá o programa do...
Calado para sempre.
Opiniões certeiras.
Como eu falei, acho que... Assim, concordo com vários dos problemas apontados, né, no que vocês falaram aqui, no que eu li, mas ainda assim me diverti muito assistindo o filme. Como falei, veria a Regina Casé continuar fazendo mais, só faz mais, sabe? Faz mais disso que você tá fazendo aí que tá divertido. Acho que o filme funciona nessa parte da comédia de costumes mesmo, e acho que essa, como a Bia falou, é uma visão bem legal e original de mostrar isso, né, que tá à margem das operações das pessoas que são presas na Lava Jato. Imagina o quanto que isso não afeta, né? Pessoas que não estão sendo mostradas, né, na mídia, né? Quanto que a vida dessas pessoas são afetadas pelos presos, né? Então, acho que o filme funcionou nessa questão do humor e da comédia pra mim. Eu vou dar 3 estrelinhas. Quem mais?
Eu só queria dizer que eu tô esperando Joias Brutas da Regina Casé.
somos dois.
Só Adam Sandler. Dou 2 estrelinhas. Não gostei tanto quanto vocês. Me perdoem por ser o chato, mais uma vez.
Aqui você é livre, Matheus. Ninguém te julga.
Queria verbalizar esse podcast que o Matheus é muito pede pela crítica brasileira. Ele tá sempre querendo ser a pessoa mais simpática possível, mesmo quando tá tentando no filme. Não dá, sabe? Não, é impossível.
Meu personagem.
É. Muito bem. Que aí você, Bia?
Olha, queria dizer que eu veria muito um Joias Brutas feito pela Regina Casé. Estou curiosa. Acho que a gente pode viabilizar essa ideia aí.
Regina Casé bicheira.
Regina Casé no 25 de março negociando as pedras falsas ali com os vendedores. Imagina esse filme, ia ser muito louco.
Caramba, gente, tem que fazer isso acontecer agora. Alguém liga aí pro... Sei lá, Kleber Mendonça Filho.
Netflix.
É, exato.
Eu vou ser um pouquinho mais generosa. Eu vou dar 3,5, porque também eu gostei muito do aspecto comédia de costumes do filme, como o Merigo falou. E a Regina Casé tá brilhante. Eu também assistiria ela fazendo o tour e tentando montar o filme dela por mais muito tempo.
Falta, né, essa percepção que falta, entendeu? Entender e falar, não, vamos basear tudo na Regina Casé se virando ali pra fazer a vida, sabe? Dando isso a estrutura de 3 verões, sabe? Vamos mostrar ela se dando bem ali, crescendo, faturando em cima daquele negócio. Seria perfeito a partir desse momento do filme.
A gente não falou do ponto que é o Lira deixar o apartamento pra ela, né? Porque assim, é mais uma, quase um conto de fadas ali, né? Mas entendo a licença. Porque na vida real isso não acontece, né? Na vida real a pessoa vai continuar
se fudendo. Na vida real o filho ia congelar aquilo com um processo de 1 milhão de páginas,
isso,
né? A mulher ia ficar presa na justiça pra sempre, né?
Eu fiquei pensando nisso, caramba, mas o cara tá preso lá, deve estar um monte de quiprocó nos nomes aí, de advogado, não deve ter imóvel no nome, sei lá, nome de laranja, sei lá, e não ia ter como ela ficar com esse apartamento, mas, assim, pra terminar lá em cima, sabe, pra pontuar que estamos vendo uma comédia, eu achei válido, terminei com um sorriso no rosto.
Só aí, fechando as notas, eu vou dar 2,5 aí, porque, de novo, eu acho que o filme que a Regina Casé tá fazendo é muito melhor que o da Sandra Kogut tá fazendo, entendeu? Tenho uma dissonância aí, então... Enfim, a média cinemática, como o Matheus aí bem mandou, aí eu já tinha adiantado, era 2,75, então 3, né?
Então é 3, muito bem. Ainda bem que eu e a Bia estamos aqui pra jogar essa média pra cima. Então é isso, né, gente?
É isso.
É isso.
Obrigado, viu? Ô, Bia, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Volte mais vezes, tá? Quando quiser falar de filmes e séries. Você que consome isso 24 horas por dia.
Olha, tô precisando até de mais do que 24 horas. Muita série. Eu não aguento mais. É muita série.
O repórter de cultura só se foge desse país, só, TM, exatamente. Caramba.
Só aumenta a produção. Então é isso. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail pra cinematico@b9.com.br, tá? Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Se você tá ouvindo esse programa e não ouviu o primeiro programa dessa semana, que foi publicado na terça-feira, a gente falou sobre O Diabo de Cada Dia, estreada na Netflix, tá? Então é isso.
É isso.
Obrigado, viu, gente?
Valeu.
Valeu, povo.
Tchau, tchau.
Valeu,
tchau,
gente.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.